Vocês dois podem vestir seus legumes e comemorar o festival conosco.
Vocês estão usando fantasias.
É claro. Abóboras não se movem sozinhas, não é?
Não, claro, não.
Que bom que eu não tirei isso aqui. Acharam esse lugar tão sinistro quanto eu, não acharam?
Eles só fazem parte de uma seita esquisita em que vestem fantasias de abóbora e dançam em volta de uma coisa grande. Eles parecem bem legais.
Sejam muito bem-vindos ao Desconhecido. Você está entrando numa floresta obscura junto com nós, os esqueletos que dessa vez não estão no armário, estão dentro de abóboras. Eu sou o Luiz e batatas e melados não parece algo muito gostoso, não. Parece meio nojento. Vocês não pensaram nisso assistindo?
Eu pensei também. Mas tá dentro da ideia folk, né? Da história toda. Enfim, eu sou o Álvaro e eu também estou atrás de um nome pra minha perereca. Não. É um humor muito heterossexual, mas seria o que eu pensei.
Eu pensei que a gente ia estar family friendly hoje, sabe?
É um filme infantil, porra.
Vocês estão colocando maldade
é
nas coisas.
É uma série de criança.
Vocês estão colocando a maldade nas coisas,
tá? Eu espero que você decida o nome da sua perereca daqui pro final do episódio.
James Van Der Buckle, já tá decidido.
E eu sou o João e eu já tive um sonho da Melanie Linsky pássaro me deu comida mastigada na boca. De um jeito maternal, tá? De um jeito maternal.
Vocês, puta que pariu. Bom, mas queridos, a gente começou a nossa programação de Halloween, né? Na primeira parte do mês a gente falou de duas franquias, a gente fez dois especiais de franquias. E agora, na segunda parte do mês da Spook Season, a gente vai falar de duas coisas mais temáticas de Halloween, né? A gente decidiu essa semana falar sobre O Segredo Além do Jardim, que é uma animação, uma minissérie de animação que foi exibida no Cartoon Network em 2014. E é algo que tem vivido na minha cabeça desde aquele ano. E vive na cabeça do Álvaro também, então a gente convenceu o João a assistir, porque tem um clima muito gostoso de Halloween nessa minissérie, em preparação para a semana que vem, o nosso definitivo especial de Halloween. Aguarde, o tema é um lacre. Mas nesse episódio, a gente se pergunta da onde a gente veio e para onde a gente vai. Afinal, por que não fingir se o sonho falhar? É isso aí, está iniciado o nosso especial sobre O Segredo Além do Jardim.
Eu posso colocar o espírito dele no lampião. Enquanto a chama estiver acesa, ele viverá ali dentro. Aceite a missão do portador do lampião. Ou veja o seu irmão perecer. Venha cá.
Tudo bem.
Wirt!
Espera aí. Que burrice.
O quê?
Como o Luiz falou, o Segredo Além do Jardim foi uma minissérie de 10 episódios que passou originalmente em novembro de 2014. Inclusive, fiquei muito chocado quando descobri que é de 2014, tipo, vai fazer 10 anos daqui a pouco, sabe? É uma série que ela foi criada pelo Patrick McHale, que é uma figura que já estava trabalhando dentro do Cartoon Network há um tempo. Ele trabalhou na parte de roteiro, de animação de As Trapalhadas de Flapjack. Ele chegou a trabalhar em Hora de Aventura. Tanto que os dois, separadamente, os dois têm bastante em comum com a animação e a vibe um pouco do Segredo Além do Jardim. E foi uma série muito bem recebida quando ela saiu. Originalmente, ela chegou a ganhar o Emmy de animação de 2015. E como você falou, tipo, mesmo sendo uma série muito curtinha, ela continua muito viva no imaginário de fãs de terror. Todo ano eu vejo tipo, gifs dessa série pipocando na minha TL, principalmente quando vai chegando outubro e tudo mais. Justamente porque ela é uma série que ela capta muito bem esse tom outonal, esse tom, tipo, um tom meio melancólico do outono, mas até com uma ideia meio desse apelo como sendo uma coisa meio mágica. Enfim, é uma série que ela tem esse tom muito gostosinho, também por causa disso ela sobrevive tão bem. E também porque ela é uma série que ela tem um apelo muito grande, não só entre o público infantil, mas ela consegue sobreviver muito bem pro público adulto também. Como foi, tipo, uma minissérie, tem 10 episódios, ela é bastante episódica, mas tipo, se for fazer uma trama que seja um fio condutor, é que nós começamos a história acompanhando dois irmãos, que é o Wirt, o nome é esquisito de falar, Wirt e o Greg. Que uma hora eles estão andando e eles percebem onde a gente tá. Eles percebem que eles simplesmente estão no meio, tipo, de uma floresta. Eles não fazem a menor ideia de onde eles estão. Essa floresta, segundo o narrador, se chama O Desconhecido. E nessa jornada deles, pra poder tentar voltar pra casa, eles vão encontrando várias figuras muito curiosas, metendo em várias situações que algumas beiram o surreal, outras são, tipo, um pouco mais mundanas, mas com algum twistzinho. Que dá, tipo, um ar mais de estranhamento. Enquanto eles estão, né, fazendo essa jornada, eles ouvem com frequência sobre essa figura que chamam de a besta, né? Essa criatura que estaria rondando a floresta e que eles não sabem o que ele pode fazer, mas justamente eles temem porque é uma figura muito ameaçadora. É uma série que ela é muito curtinha, tipo, os episódios tem de 10 minutos, então, tipo, você assiste tudo de uma vez, dá basicamente, tipo, menos de 2 horas.
Dá 1h40, mais ou menos, tipo, em 100 minutos, assim.
Eu tava vendo uma entrevista que fizeram com o diretor e perguntaram, tipo, por que ele escolheu o formato de série ao invés de fazer um formato de filme, e ele falou que ele queria gostar muito dessa ideia da ser uma coisa episódica mesmo, e acho que isso daria muito mais certo no formato de série, que necessariamente num formato de longa-metragem. E essa aí realmente tem isso, tipo, essas pequenas aventurinhas que vão formar essa história maior, e o que eu achei mais sensacional nela é como, através dessas histórias que parecem muito simples em vários momentos, o criador da série demonstra um storytelling absurdo, porque a gente começa com esses personagens que são muito caricatos, né? Tipo, o irmão mais velho, o irmão mais novo, tipo, uma dinâmica meio, até um pouco estereótipa no começo, mas daqui a pouco, tipo, ela vai revelando as camadas dessa relação. Mostrando, tipo, essa relação, uma relação muito marcada, pô, relação de irmãos, é competitividade, mas ao tempo tem um pouco de implicância um com o outro, mas o carinho muito grande, tipo, ele vai desvelando essa relação, mostrando o que existe por trás disso. E eu gosto particularmente muito da construção do personagem do Wirt, por mostrar, tipo, como... Eu pensei que tem mais envolvimento, o Greg, tipo, ele começa e termina de um tom meio parecido, a série, tipo, é sobre esse envolvimento do Wirt, justamente como ele começa com um personagem muito... Ele se acha muito inteligente, no geral, tipo, ele fica declamando como se fosse, tá, o Lord Byron, praticamente, as poesias melancólicas dele. Mas ele é muito implicante, né, personagem que ele é muito infantil com o irmão dele. E ao longo dessa jornada a gente vai vendo, tipo, o amadurecimento dele. É uma grande... O que começa como sendo uma historinha que aparentemente vai ser, tipo, uma história infantil com alguns tons macabros, se revela esse belíssimo coming of age dos personagens. Na forma que ele mostra esse momento do amadurecimento que existe na adolescência, muito ligado com uma certa descoberta da mortalidade, uma descoberta do outro que acontece. E ele faz isso nesse cenário, tipo, fantástico, que permite ele explorar muitas vertentes disso, né? Enfim, é sensacional. Vocês não viram ainda, pare aqui e vão assistir rapidinho no HBO Max.
Eu não lembro a primeira vez que eu vi essa minissérie. Eu tava falando sobre isso com os meninos. Eu não tenho memória, assim, de sentar a primeira vez e falar, eu vou assistir. Mas eu só me lembro de chorar pra caralho.
Nossa,
com aquele final, a primeira vez que eu vi. Aquilo me pega muito. Aquilo me pega muito, aquela porção final dos episódios. Eu acho que principalmente toda a questão que ele vai explorar sobre a inocência do Greg ser meio que a... Esse objetivo final da besta, sabe? Porque, tipo, são almas inocentes que ele tá roubando. E um momento que eu acho muito pesado, acho que até no desenvolvimento do Wirt, que é algo que você fala, assim, que é com o caminho a ver dele, é quando ele decide que ele vai salvar o irmão. E daí ele vai enfrentar a nevasca e a mãe pássaro fala, ah, mas você não vai servir de nada pro seu irmão morto. E ele fala, eu também não servi de nada pra ele vivo. Eu acho muito forte. É muito pesado toda aquela porção final. Acho que principalmente pra uma animação infantil, assim, acho que é a primeira vez que eu vi... Eu não tava esperando ele pesar tanto a mão, assim. A gente tava até discutindo no grupo, assim, foi a primeira vez que o João assistiu, ele vai poder trazer mais essa perspectiva de quem viu pela primeira vez. Mas é uma série, ela é tão amarrada e ela é tão bem construída que eu acho que ela se engrandece em cada revisitada. Cada vez que eu fui revendo ela, eu fui descobrindo novas camadinhas, assim. Porque ela faz muito foreshadowing, eles introduzem muitas coisas no começo que vão ligar com algo que acontece no final. Então, quando você começa a assistir pela primeira vez, é uma experiência. Quando você revê, você já começa a ver o quanto eles estão construindo, pra onde as coisas estão indo, como aquele universo é bem montado, e o como ele não entrega tudo. Eu acho que é o mais impressionante pra mim, porque é uma minissérie infantil produzida pro Cartoon Network, né? É um especial de Halloween do Cartoon Network. Foi exibido durante uma semana, são 10 episódios, eram exibidos 2 episódios por dia. Enfim, é até algo que a gente tava até falando, como as músicas, elas conectam. Eu gosto muito da sequência de abertura e da sequência final, que elas rimam umas com as outras. Como a sequência de abertura, ela é um grande foreshadowing de tudo que você vai ver ao longo da narrativa. E eu acho que o que eu mais gosto, que mais me faz voltar pra minissérie, além disso tudo, é que é esse clima muito nostálgico, estranho, que ela tem. O João tava falando que ela tem, sei lá, gosto de manhã de sábado, sabe? E pra mim é muito isso, assim. Toda vez que eu revejo, ela tem uma coisa muito, muito aconchegante nela. Mesmo que eu não era criança a primeira vez que eu vi. Eu já tava, tipo, de adolescente pra adulto. E ainda assim, ela apela pra um... A merda da criança interior. Só que de um jeito positivo, sabe? De um jeito assim, tipo, parece algo muito próximo de algo que... De coisas que eu gostava de ver quando eu era criança. É muito bom, é muito mórbido, é muito melancólico, é muito triste, é muito pesado. E principalmente pensando que é uma minissérie. Você só quer imaginar aquelas porções finais, tipo, os episódios acabando e as crianças tendo que esperar o dia seguinte pra saber o que vai continuar. Sabe, tem episódio que termina assim, parece que eles vão morrer, sabe?
Da minha experiência, eu conhecia a existência dessa série, mas eu não sabia sobre o que ela era. Porque eu não tenho tanto costume de consumir muitas animações. Não é que eu não goste, é só que eu não tenho o costume de consumir mesmo, de assistir muitas. Então, é algo que tá muito próximo de mim. Mas os meninos viviam falando, o Luiz, vez ou outra, vivia apostando nos esqueletos e sempre dava um retorno muito grande pro pessoal falando e tal. Visualmente é muito chamativo, né? Toda a estética da série. E daí, quando ele e o Álvaro apresentaram essa ideia de, tipo, vamos fazer um especial nesse mês de Halloween da série, eles meio que me descreveram o episódio das abóboras, e eu disse, tá, ok, vou assistir. A primeira coisa que, assim, que me atingiu foi justamente essa sensação meio nostálgica. Parecia que eu tinha acordado muito cedo num sábado de manhã e tava passando isso na televisão. Porque a série, ela tem muito essa energia, faz parte da estética dela ter essa coisa meio folclórica, sabe? Então, as histórias que são contadas, os próprios plots de cada episódio, assim, tem uma coisa meio fábula, sabe? Tem uma certa moral ali no fundo. E eu tava achando muito aconchegante, muito gostoso de assistir. Eu comecei a assistir a série meio que de madrugada, então meio que ajudou num certo clima. Foi muito gostoso de começar a assistir. Mas é muito interessante como ela vai se afunilando justamente nesses temas que ela vai amarrar tudo. À medida que vai se aproximando da reta final, não que não esteja lá nos primeiros episódios, mas, né, eu acho que é mais diluído e depois isso vai se concentrando ali, principalmente nessa questão do amadurecimento do Worth, que eu também, como um irmão mais velho, isso acabou me atravessando de uma certa maneira, sabe? Porque eu gosto muito dessa porção da série que, principalmente o primeiro episódio que eles esbarram com o lenhador. E daí o Worth, ele tá botando a culpa no Gregory, ele tá falando, você sempre estraga tudo, é culpa dele. E o Leandro fala que, não, ele, como o irmão mais velho, ele tem que tomar a responsabilidade, sabe? E basicamente a trajetória dele ao longo dessa minissérie vai ser isso, sabe? Ele se entendendo como essa posição de irmão mais velho, de tomar essa responsabilidade de proteger o Gregory nesse sentido, mas também de entender a dinâmica deles e como isso funciona, porque é sobre ele também entender que, ainda que ele enxergue essa prepotência imatura do Gregory como um fator que vai levar eles para essas situações, a hesitância também do Worth, né, o medo dele, que muitas vezes também coloca eles nessas situações. Então é meio que codependente nesse sentido. E eu acho muito forte como eles vão trabalhando isso até o Worth entender essa posição e o peso dela, né? Principalmente quando vai chegando nos episódios finais e revelam meio que o motivo de daquelas coisas estarem acontecendo, né?
João, você ficou gagged que é uma história contemporânea? Porque eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei meio tipo, sabe? Você tinha sacado pra onde tava indo.
Eu não sei dizer se isso me surpreendeu, porque... Eu não sei, eu imaginava que no fundo teria um elemento meio assim, tipo, eles estão meio que num delírio, num sonho, algo do tipo. Porque eu acho que existe um certo choque do comportamento deles com aquele mundo, sabe? No início, eu, pra ser sincero, eu achava que essa história seria sobre esses... Acho que até pelo título. Sobre esses dois bonecos, tipo aqueles gnomos de jardim, sabe? De estátua, sabe? Porque o Orto, ele tá vestido parecendo aqueles gnomos de jardim, sim, de estátua. Demais. Eu pensei que seria alguma coisa sobre isso, sabe? Seria meio que essa dimensão do jardim, uma coisa meio Nárnia. Só que ao invés do guarda-roupa, era uma moita, sabe? Eles entraram numa moita e...
A roupinha de guerra civil dele, isso me deixa meio gagged.
Isso daí me deixou gagged. Isso daí me deixou muito gagged. Mas eu esperava que, tipo, a história ela fosse ter um elemento meio assim, sabe? Esse choque. Eu não esperava que fosse ser executado daquela maneira. Eu gostei muito daquele episódio, que eles voltam.
Não vou dizer que eu tava, tipo, esperando, mas, tipo, a primeira vez que eu vi... Tem umas horas que, tipo, eles deixam escapar umas coisas, tipo, ah, porque eu estou no ensino médio. Umas coisas assim, tipo, eu acho que, tipo... Será que isso é só, tipo, um anacronismo, tipo, que vai fazer brincadeira ou tem uma coisa a ver? Aí quando mostra o presente, eu falo assim, ah, é isso então.
Sim, e eu acho que meio que... Eu acho que amarra tudo num laço muito grande pra esse... Todo esse tema de Halloween, né? Porque realmente se passa na época de Halloween ali. E daí eles são inseridos nessa narrativa. Só que eu acho muito legal esse choque justamente disso. Quando a gente vai pra esse episódio, que é o episódio 9, né? Que é o episódio que vai mostrar como eles chegaram lá. E é uma história contemporânea, etc. E todo o resto da história dentro do desconhecido são dessas coisas que são referências muito anacrônicas, né? E tem essa coisa de, como eu falei, de fábula, de uma coisa folclórica, uma referência muito gótica, principalmente, também, ali. E eu gosto como eles costuram isso. É um choque muito delicioso, sabe? Como eles vão misturar essas referências.
Eu tava procurando entrevistas, né, do criador, Patrick McHale. E é muito interessante que você vai procurar as referências dele, que a gente faz. Quais filmes ele se inspirou, ou coisa do tipo. Mas a maioria das referências que ele dá é que ele fala que ele se inspirou muito por causa de música. Tipo, as músicas são a principal inspiração pra ele. Ele era muito fã de música do começo do século XX e música folk. Tanto que, tipo, a série tem muito disso, mas tipo, ele meio que se inspirou nisso pra poder criar meio que essa aura da série. E ele se inspirou muito também em visual de cartões postais antigos. E isso tipo, tem muito realmente essa... Não sei se já procuraram ver como é que eram cartões postais da época vitoriana, tipo, cartões postais de Natal ou Halloween antigamente. Antes de ter, tipo, meio que cristalizado essa imagem, sei lá, Natal, Papai Noel, Árvore de Natal, Halloween, abóbora e tudo mais. Que as imagens ainda tinham, tipo, algo... Tem uma aura meio estranha esses cartões, tipo, parece que tipo, então tem uma coisa quase meio pagando ali no meio.
Exatamente.
E ele pega um pouco essa aura, tipo, essa coisa meio brincalhona, mas uma coisa meio pagando e tudo mais, poder construir esse visual da série. Tipo, então, tipo, quase mais, tipo, o peixe pescando dentro do barco, a escolinha, que são os animaizinhos que estão lá estudando.
Escolinha de animais, aquilo é tão bom.
Eu amo demais.
E eu amo que eles não são, tipo, animais antropomorfizados, eles são animais, sabe? Fica claro que são só bichos.
Sim.
São bichos normais.
Eu amo ele tentando conversar com o Guaxinim lá, sabe? Tipo, ele só, tipo, se lambendo ou jogando a tartaruga longe. E ele falou que ele queria passar um pouco essa coisa de nostalgia, tipo, do episódio. Eu acho muito interessante porque ele não tá tentando que a nostalgia, tipo, buscando elementos que faziam parte da sua infância, sinceramente. Ele tá buscando o sentimento nostalgia mesmo, sabe? Não tem nada muito, tipo, específico de, sei lá, alguém com uma camisa de Star Wars, ou tipo, alguém que tipo, alguma coisa tipo, se remetaria a algo assim. Ele tá procurando justamente recriar esse sentimento. Que a nostalgia geralmente é um sentimento melancólico. E ele junta isso com o outono, que tipo, é essa época que as folhas estão caindo, é tudo muito alaranjado, que tem uma aura já, tipo, um sentimento de mudança, o tempo tá esfriando.
O outono é sempre igual as folhas caindo no quintal.
Caem no quintal, sabe? Menos aqui, porque onde eu moro é no nível do mar, sabe? Então, tem duas estações que é quente e ventando aqui, mas eu gosto de imaginar. Você pega essa coisa, né? Tipo, essa época tá esfriando, tanto que começa no outono e quando a série termina já tá, tipo, no inverno, já tá nevando. E ele vai conseguir esse clima, tipo, esse sentimento melancólico misturado com essa coisa da mudança de estação. E é tudo muito bonito, sabe? Tipo, você assiste, tipo, como a gente falou, uma criança vai assistir, tipo, e vai se divertir, porque é uma história de aventura bem contada. mais adulta vai conseguir, tipo, pegar essa questão dessas questões das relações entre irmãos. É. Uma nostalgia, tipo, dessas relações de irmãos que existem na infância, a nostalgia, tipo, uma certa. O mundo que tem algo meio fantástico ainda. E eu gosto, como eu falei, tipo, é muito. Chega um ponto que você percebe que justamente é uma história sobre. Essa certa magia da infância se misturando com essa descoberta da morte que acontece, né? Tipo, personagem, esse primeiro choque que acontece na vida dos personagens que vai fazer eles descobrirem isso. E eu acho que é muito bonito, é muito, tipo... É muito bem contado a forma que ele é conduzindo isso, né? Tipo, não tem nada muito chocante ali. É tudo de forma muito calma, mas, tipo, ele vai conseguindo catar essas coisas todas, sabe? É sensacional isso. E eu também gosto muito, tipo, como a série... Ele coloca muitas referências a coisas mais adultas ali, que, tipo, não necessariamente todo mundo ia pegar, mas que dá, tipo, um diferencial a mais. Tipo, existem muitos paralelos a serem feitos nessa série e a Divina Comédia, por exemplo, sabe? A personagem chamada Beatriz acompanhando eles. Já vi algumas comparações sendo feitas entre, tipo, são 9 ciclos do inferno, então, tipo, são 9 episódios de ter essa etapa deles. O personagem do... Pra quem não já leu Divina Comédia, vai lembrar que ela começa com o personagem do Dante falando que ele tá perdido numa floresta. Tipo, ele tá perdido na floresta escura da vida, uma coisa assim. Existem esses comparativos que eu acho muito engraçado como ele consegue, tipo, misturar essas referências muito clássicas que justamente acaba dando esse diferencial muito grande pra essa narrativa que ele tá criando. O personagem do Wurtz é referido como peregrino, né, em certo ponto, né, de personagem que tá... vagando atrás de algo, atrás de aventuras, sendo que no caso acho que ele tá mais vagando atrás dele mesmo. Enfim, acho que existe uma coisa muito... Existe algo muito literário nessa desenho. Parece que isso é algo que o Mike Flanagan faria, sabe? Se ele fosse fazer um desenho infantil.
Grandes monólogos. Que é?
Carla Gugino como a fera, né?
A Kate Siegel como passarinho, sabe?
Mas eu acho muito legal como a série ela vai misturar justamente essa pegada muito lúdica da animação e dessas histórias e misturar com esse terror existencial. E até com essas outras referências, assim, do gênero. Acho que cada história ela tem uns requintes muito macabros que eles acabam sendo desenvolvidos de maneiras... Muito... Eu acho que existe, tipo, elementos... Ai, meu copo quase caiu. Eu acho que existe, tipo, elementos que são introduzidos no início do episódio e você acha que, tipo, certas dinâmicas de poderes vai ser desse estilo e daí depois elas mudam quando os personagens eles vão, né, embarcando nessas histórias. E eu gosto como elas são muito distintas. Elas têm algumas referências muito distintas. Algumas elas têm muito essa energia de ser uma... história que foi passada de geração em geração em geração, sabe? Essa história é muito de outrora, sabe? E cada um é muito especial. Eu adoro muito aqui a dos esqueletos, das abóboras, dos esqueletos. Essa é maravilhosa, visualmente falando, acho que narrativamente falando também.
Eu acho que é tipo meio que em uníssono o melhor episódio. É muito bom.
Sim.
Ela é muito macabra, tipo, o visual dela, sabe?
E tem um detalhe que a gente tava falando, que a cidade dos esqueletos que eles vão, que é Pottersfield, o nome. Pottersfield, nos Estados Unidos, eram como eles chamavam um cemitério de indigentes. Eram grandes campos que eles enterravam indigentes e pessoas pobres que não tinham dinheiro pra pagar um cemitério de verdade, com lápide e tal. Então, por isso que as crianças, elas estão lá, tipo, desenterrando os esqueletos de lugares sem lápide pra entrarem nas abóboras e viver naquela cidade, né? E... Porque aquilo é um grande campo de pessoas mortas, indigentes sem nome, que estão vivendo lá. E é muito macabro isso, mas é muito sutil o jeito que é introduzido e como ele vai plantando as pistas, né? Quando eles chegam na cidade, uma das abóboras vira pro Wurtz e fala: "Ah, eu acho que não é hora de vocês estarem aqui ainda." E daí, no final, eles decidem ir embora. E a abóbora grande fala: "Bom, eventualmente vocês vão vir pra cá, junto com todo mundo, sabe?" E até o próprio lance deles serem julgados, né? Você acha que vai acontecer algo bem horrível, mas é tipo... Ah, não, é só uma horinha de trabalho pra só. Eu amo que a Beatriz, ela tá acorrentada também. E ela tá com ela tem uma pazinha.
Sim.
em tamanho de pássaro. Eu adoro esse episódio. É muito macabro, só que... Eu gosto como a série ela faz isso. Ela introduz coisas muito macabras e acaba indo pra um lado muito adocicado, muito sutil... Só que ainda, quando você para pra pensar nas implicações de tudo, É muito macabro.
Quando você descobre o lance de onde vem as árvores, sabe? Eu acho isso tão, tipo, aterrorizante, sabe?
Pra mim, é, coroa muito ali como, tipo, o tal do desconhecido é um purgatório. É o purgatório pra mim, sabe? Porque as crianças, elas estão numa situação de quase morte quando elas vão parar lá. É quase que literalmente isso, né? E daí, aquele lugar, as árvores de onde vem, como a fera se mantém viva, né? Que é com as árvores lá do lugar, são almas de crianças que acabaram ficando lá. É muito interessante observar como eles introduzem todo esse elemento completamente horrível, sabe? É um purgatório com uma floresta feita de almas de crianças que morreram naquele lugar. Mas é introduzido de uma forma muito sutil. Tipo, é dito, mas não é super explorado isso. E depois você entende por que as árvores têm rosto ao longo da temporada. Você vai vendo várias árvores com rostos apavorados, assim. Dá um peso completamente mórbido e absurdo para aquilo tudo. Mas é, de novo, algo que uma criança não vai pegar. Quando você é um adulto, você para e você fica... Caralho!
É, eu gosto que isso casa muito com a ideia de tradição oral que essa série tem, né? Tipo, as árvores que são crianças que se perderam na floresta. Eu gosto muito da explicação do porquê a Beatriz é um pássaro. Que ela fala, ah, eu joguei uma pedra no pássaro azul e ele se vingou transformando toda a minha família em pássaros azuis, tipo... Isso é muita história que minha família do interior conta, sabe?
Sim, total, total.
Tipo, escreve com D minúsculo e vira corpo seco, sabe?
Tripa seca. Aconteceu com a minha tia Marlene.
Eu gosto muito das esqueletos, mas eu gosto muito também a do...
Eu adoro da tia Feitiço.
Tia. Como é que é? Tia Whispers?
Tia Feitiço.
Tia Feitiço.
Tia Feitiço. Tia Feitiço
também.
Que a voz original é o Tim Curry. É muito bom.
É muito bom, cara.
O design da criatura é um negócio que é tão, tipo, aterrorizante, sabe? Parece um filme japonês aquilo, sabe?
O próprio desenho da tia parece muito aquela velha da Viagem de Chihiro. Da hospedaria.
Sim. A Yubaba.
Tem um detalhe que eu gosto muito no tecido da... No tecido. Um detalhe que eu gosto muito no design da Tia Feitiço é uma coisa que até meio que varia, assim, no episódio. Mas quando ela chega, naquele momento que a garota, que eu esqueci o nome, manda eles se esconderem dentro do barril cheio de tartarugas, e daí a Tia Feitiço chega e você vê ela pela primeira vez... A pupila dela se mexe, tipo, o desenho preto da pupila dela se mexe, ele fica meio que tremendo, é muito desconcertante, sabe? E ela parece como essa figura muito ameaçadora e batendo sininho, e eu adoro todo o clima de lenda urbana, de lenda, sabe, clássica dessa... Urbana não, mas
aquele sininho dela, lenda,
o sininho,
aquilo.
Nossa, é maravilhoso, essa série toda, ela tem esses totens visuais muito fortes de cada... história e como eles vão construindo esse lore. É maravilhoso, parece até que tipo, eles realmente pegaram histórias que já eram pré-existentes de certa forma. É meio difícil você meio que aceitar que tipo, ah, beleza, eles realmente inventaram isso em 2014 e não é uma coisa assim de séculos assim que vem se construindo e passando de geração em geração. E é muito delicioso. Volta pra isso, eles conseguem misturar esse lúdico com as implicações muito fortes e existenciais dessas histórias. Que umas são muito tristes ou muito melancólicas. Ou... Eu acho que, por exemplo, a própria história das abóboras, dos esqueletos... Não, das abóboras e dos esqueletos é uma história de celebração, né? Tipo,
a colheita. Né?
Tipo... they're just having fun. It's me and my girlie, sabe? É literalmente a gente gravando episódio.
Eu adoro os que tem trança de palha, sabe? As que tem trança feita de palha de
diva, diva.
Eu gosto muito da magética, tipo, eles chegam lá e tem uma abóbora esculpindo um rosto de outra abóbora.
De outra abóbora, sim. É. Mas é tipo, no final das contas, é tipo, é a tradição da colheita que, a priori, quando os personagens chegam lá, você vê como uma coisa assustadora, é uma celebração de pertencimento dessas almas perdidas, né? E Eu acho isso muito bonito, sabe? Tem outras conotações, né? Tem toda a conotação da história do lenhador que mantém a chama da lamparina acesa.
Essa
porque é a alma da filha.
É, fudida, cara.
É devastador, sabe? É muito triste, é muito melancólico. Eu gosto como cada história elas vão tendo pesos diferentes e vão construindo essa colcha, assim, de diferentes pesos dentro desse universo.
Ai, quando eles falam naquela taberna, tipo, ah, quem anda... Não é possível que o lenhador esteja andando com a lamparina, quem anda com a lamparina é sua besta, sabe? Tipo, é sua fera. Tipo, já deve dando forte ali do que ela vem por aí. E eu gosto muito quando você percebe, tipo, que no final das contas ele tava querendo atacar as crianças, tava tentando proteger elas o tempo todo, sabe? Tipo, ai, é tão bom esse plot dele. E é muito triste, sabe? Quando chega no final e você entende o que tá acontecendo. Acho sensacional. O design da criatura também, puta merda, sabe? Você vê, tipo, por um segundo e já basta. Aquela imagem dela quando, tipo, passa a luz por ela. Tipo, é um segundo que, tipo, já tá, tipo, marcado na sua cabeça completamente. É, quando eu vi nem comentei, né? Mas, tipo, eu vi pela primeira vez lá pra 2018, se eu não me engano. Porque eu fiz a matéria de história da animação. E rolou uma situação muito engraçada. Que o professor, tipo, um dos trabalhos que tinha era, tipo, fazer um grupo, cada um escolher um desenho animado e, tipo, fazer algum trabalho explicando sobre ele pra frente da turma. E rolou a situação engraçada de que num dia um grupo foi apresentar e descobriu que tinha dois grupos que tinham feito o mesmo desenho, que era o Segredo da Lei do Jardim. Primeiramente achei engraçado que o último banco mostrou um pouco essa questão de como é uma série que tinha meio que uma fanbase muito forte já, né, nesse período. Mas eu gosto, tipo, um storytelling perfeito, e eu gosto muito, tipo, de como os próprios personagens secundários são muito delineados também, sabe? Eu gosto muito da personagem da professora, me identifico muito com ela, me identifico muito com a professora da escola, que o pessoal chega me enganando, fazendo ABC.
A professorinha.
Eu adoro que, tipo, aleatoriamente ele fala, então tem um gorila solto por aqui.
Eles explicam, né? Eles falam, então, né, tem um gorila.
Aí, infelizmente, os negócios vão mal por causa do gorila que tá solto, sabe? Só comentam isso.
Não, o humor da série eu acho que é outro destaque, né? É um humor muito, muito pontual e...
Faz muito sentido que você descobre que era, tipo, do criador do Flapjack e do Hora de Aventura, que esse é um humor meio nonsense, sabe? É, tipo,
total.
Tem um gorila solto por aí, esse cara fica meio maluco sozinho dentro de casa e ele acha que tem alguém na casa dele.
E eu gosto muito de como, a priori, quando a série tá introduzindo todo esse universo, eu acho que ela brinca um pouco com as expectativas do que você tá esperando e como esses personagens devem reagir, tipo, ah, é um pássaro falante, ou algo do tipo, eles vão brincando com isso. E eu acho que tem umas piadinhas muito engraçadas. Eu tava rindo que nem besta, sério, naquele episódio da taverna, quando eles chegam lá, e daí a moça da taverna pergunta pra eles, o que é que vocês são, sabe? Daí eles ficam, ah, eu sou só um garoto, tô perdido, eu quero voltar pra casa. Aí ela, não, mas tipo, cada um tem, sabe, tem uma coisa, ali é a costureira, o artesão, sei o que e tal. Aí ele, eu sou só um garoto. Aí de nada, eu sou o assaltante, sabe? Eu sou o
assaltante. Eu adoro a piada que eles estão, tipo, tentando roubar esse cara rico. É, e quem deu a ideia foi a passarinha,
sim,
né? Aí ela fala assim, não, temos que roubar ele. Aí ele, não fala isso na frente do cavalo. Ah, mas te roubou o cavalo. Aí, mas isso pode falar isso pra ele. O cavalo fala, eu quero roubar também. Sabe?
Eu amo o cavalo. Eu amo quando o cavalo começa a falar. Ele, tipo, o cavalo fala e ele só toca o pé.
Of course, sabe? Eu adoro que ele ficou com peso da consciência no final desse de trabalhar, sabe? Tipo, ele decide virar um trabalhador. Ele larga a vida de golpe no final. Eu queria que aparecesse mais o cavalo. Achei meio divertido, né? Parece só dois episódios. E mais sacado que eu acho muito bom também. Eu gosto muito do episódio... É o oitavo episódio que se passa... Que é só do Greg nas nuvens.
É o oitavo.
É o oitavo. Que eu acho muito sensacional esse episódio na forma como ele brinca com a animação, tipo, porque... esse episódio todo é animado como se fosse uma animação antiga, tipo, a forma que os personagens se mexem, o design deles, parece muito o desenho da Betty Boop ali, a musiquinha tocando, qual é o nome da produtora da Betty Boop? Acho que é os Irmãos Flat, tipo, parece muito um desenho animado dessa época, tipo, como foi, tipo, a série, eu gosto como a arte vai mudando às vezes de acordo com a necessidade da história, às vezes é muito mais aquela coisa redondinha, Flapjack, outras vezes ela adquire um ar muito realista. A floresta, às vezes, parece uma coisa saída da Branca de Neve, por exemplo, sabe? E essas coisas vão se encaixando muito nessa história, dessa majestade que a história está construindo. Eu acho que tá me repetindo já, mas tipo, eu gosto da forma como a lógica interna funciona, tipo, essa lógica de contos de fada. Contos de fada tem uma lógica muito própria dela, né? Tipo. E chega, por isso que chega um ponto que você nem questiona mais tipo, quando isso acontece, e, tipo, a face da bruxa morrer com ar fresco, sabe? Tipo, quando isso acontece, você fica, ah, mas é claro, já, óbvio que a bruxa morre com ar fresco. Eu ainda gosto muito do detalhe de que ela tá costurando e quando ela puxa as cordas, ela meio que mateia gigante. O detalhe de que eles querem a tesoura poder cortar as asas dela, que assim ela volta pra ser humano. Tipo, tudo isso é uma lógica. Eles não param pra explicar isso. Mas quando ele joga essa informação, faz muito sentido, porque você já tá apresentado nesse universo já, de alguma forma.
Mas eu adoro, ainda falando sobre episódios favoritos, eu adoro o episódio da Mansão Assombrada, porque isso é tão, assim, a introdução dela é tão horror gótico, sabe? É um cara que mora sozinho numa mansão, ele faz chá, e daí ele tá, as crianças só estão lá, eu amo que eles mentem, assim, eles só vão entrando nos lugares, eles vão fazendo as coisas.
Eles não se preocupam tanto, tipo, como chegaram lá, sabe? Eu gosto como eles vão separando essas histórias, de tipo, eles não se preocupam tanto em dar explicações de como eles chegaram lá, só faz parte da jornada, sabe?
Isso aproveitou muito bem o formato episódico, né? Tipo, só precisa saber quem é no meio, sabe? Só lida agora com o que tá rolando.
Eu amo que eles estão lá mentindo pra ele que eles são sobrinhos dele, daí o cara começa a contar a história de que ele é apaixonado por uma mulher num quadro que tem na casa dele, e daí um dia ele viu essa mulher andando pela casa, ele tá apaixonado pelo fantasma, e daí o Greg fala, ah, eu quero ver o fantasma, vamos caçar o fantasma.
Ele começa a infernizar o cara.
Eles começam a andar pela mansão procurando o fantasma. E nesse, é interessante como essa série ela vai tipo, construindo os pequenos momentos da narrativa. Porque é nesse momento em que a Beatriz começa a se apegar pelas crianças.
Sim.
Que começa a ficar claro que ela para pra conversar com o Wirt. Ideia quando eles... É logo depois do episódio da escola esse, né? Porque o episódio da escola, todo o mote dele é que ele não quer ser mandado, porque ele é um adulto, e daí ele percebe que ele é um pau-mandado nesse episódio. E ele começa a contrariar ela, tipo, se comportando, deixando outras pessoas mandarem nele. E daí, no final do episódio, volta pra questão inicial, que é, tipo, ela mandando ele amarrar o cadarço, sabe? Ele amassa, ele não percebe. E daí, nesse episódio seguinte, eles criam uma conexão enquanto eles estão tentando roubar o cara e acabam destruindo a casa dele no meio do caminho. Enquanto isso tá rolando toda essa história, tipo, que é ultra terror gótico, eles andando nessa mansão gigantesca, completamente vazia, procurando um fantasma de uma mulher num quadro que o cara é apaixonado. E ele fica falando que ele é apaixonado pelo fantasma. E daí você descobre que, na verdade, não é um fantasma, é uma mulher que existe, porque são duas mansões tão grandes de pessoas tão ricas. Elas se encontraram. É muito engraçado, é muito besta, é um humor muito, muito idiota isso, mas é muito bom quando acontece.
Eu gosto muito do detalhe de que o nome, os dois ficaram famosos vendendo chá, né? E o nome dos dois são nomes de chá, tipo, é não sei o que, Grey... E o outro também é tipo, uma marca de chá inglesa. É.
Endicott, uma coisa assim, né?
Inclusive, né, tipo, entrando na... Uma curiosidade, quem faz esse cara, né, da mansão é o John Cleese, que é um do cara do Monty Python. Essa série, tipo, o elenco de voz deles é uma coisa sensacional pra você parar pra olhar.
É, o Elijah Wood faz o Wirt, a Melanie Linsky faz a Beatrice, a Tim Curry faz a Tia Feitiço, mais pra frente. A Jenna Ortega fez trabalho de voz adicional pra essa animação, sabe?
O Christopher Lloyd, o cara de Volta pro Futuro, faz o Lenhador. Tem uma figura muito específica, que, tipo, o cara que faz a voz da fera é um cara que ele é cantor de ópera. Tipo, ele não é, tipo, uma pessoa frequente animação e tudo mais. Chamaram ele pra poder fazer a voz dele. Tanto que... a dublagem brasileira é muito boa, tipo, é sensacional, mas também vale a pena, tipo, dar uma olhadinha na versão original das vozes, porque, tipo, além, tipo, da graça de, sabe, já o Elijah Wood e tudo mais, tem algumas que tem, tipo, uma coisa muito específica, sensacional, sabe, tipo, a voz da fera no original, tipo, até uma coisa que ela fala quase rimando, sabe, parece, tipo, da forma como o cara consegue atuar, sabe, é uma coisa absurda aquilo. Não que a atuação brasileira seja boa, cara. Inclusive, o outro tá comentando, eles conseguiram um milagre de, tipo, a dubladora que faz a personagem da Melanie Linsky que tem a voz igual a dela. Tipo,
não é?
Parece que é ela falando português, sabe?
Sim, menina.
Eu fiquei
que
muito
isso?
Chocado. Ela conseguiu muito reproduzir, não apenas o tom da doçura, mas a língua presa da Melanie Linsky.
Detalhes, sabe?
É sensacional.
É a Aline Gezi. Eu acho que é o nome dela.
Um beijo.
Aline Guese. Um beijo, Aline Guese.
É, inclusive, o que eu vou comentar. Nesse episódio das abóboras, aquela abóbora gigante, flutuante, chamada Enoch. Quem faz ela é um cara chamado Chris Isaac, que é um cantor que ele fez Twin Peaks também. Eu tava vendo entrevista.
É o cantor do Wicked Game, sabe? Ele era famoso nos anos 90.
Na entrevista, uma entrevista que eu achei aqui, tipo, o entrevistador pergunta, tipo, você tem alguns dubladores peculiares, né? Tipo, não tipo de gente que você vê um desenho infantil, ele citou, né? O Isaac, que falou assim, tem uma ligação de Twin Peaks com essa série, falou assim, tem uma coisa meio sobrenatural. Só que ele falou que originalmente ele chamou o Isaac só pra fazer, tipo, uma música pra série. Só quando ele topou, ele falou, pô, vou dar um papel de voz pra ele também. Então ele inventou o Enoch, acho que ele não falava originalmente, ele acabou criando esse papel pra poder botar a voz dele lá.
Curiosamente, se essa série tem uma conexão com Twin Peaks por causa do Chris Isaac, essa série também tem uma conexão com John Waters por causa do Chris Isaac, porque ele tava no Clube dos Pervertidos.
Sim!
ele faz o marido da Tracy Ullman.
Cara, a filmografia dele é algo, sabe? Tipo, Fire Walk With Me, Segredo Além do Jardim, Clube dos Pervertidos, sabe?
Eu acho que ele já fez um episódio de Friends também. Ele fez um namoradinho da Phoebe, eu lembro dele nesse episódio. Mas, uma coisa que eu não esperava e que, ao mesmo tempo, quando eu descobri, fez muito sentido, é que depois que eu assisti a série, que eu fui dar uma pesquisada sobre ela, e daí eu descobri que o Patrick McHale, que é o criador da série, ele co-escreveu o Pinóquio do Guilherme Del Toro. E isso fez muito sentido, porque tem o mesmo espírito, sabe? Tem esse mesmo espírito, discutir essas questões existenciais, através do lúdico, no caso dessa animação stop motion do Pinóquio, né, que é animação 2D, mas não apenas isso, mas também através da música, porque como o Álvaro falou, ele pegou muitas das referências para construir a estética da série, das músicas, e ele também é compositor, e ele compôs, não sei se foi todas as músicas da série, mas ele compôs boa parte das músicas da série. E ele compôs também as músicas de Pinóquio, que também são muito importantes narrativamente falando para isso. E elas também têm essa coisa meio... essas músicas folk desses séculos passados, elas vão contando essas histórias.
É uma música que soa antiga, sabe? Tipo, ele consegue copiar muito bem, tipo, dela realmente parecer algo tipo, que... Sim. Tem esse arranjo.
Canções de se cantar em volta da fogueira, sabe? Tipo assim.
tem uma frase do Elijah Wood descrevendo a série, que ele disse que se Segredo Além do Jardim fosse um objeto pra se tocar, seria algo que se tocaria num gramofone, sabe? Porque tipo, realmente é a melhor descrição possível, eu acho. Ela passa a sensação de ser algo antigo, sabe? Eu acho incrível como ele consegue casar as referências.
E no final das contas, eu ainda consegui soar temporal, né? Eu acho que essa faz parte da magia da série. É como ela pega essas coisas muito antigas, ela vai conversar de um jeito pós-moderno, né? Mas, tipo, pegando essas referências muito antigas e conseguindo fazer essa obra que ainda soa temporal, que as temáticas vão conseguir conversar por muito tempo com diferentes gerações. Eu acho que essa faz parte da magia dela, e é por isso que ela se mantém tão sólida e tão presente, eu acho que, no consciente de quem assistiu essa série, quem gosta dessa série, 10 anos depois, né? Daqui a pouco ela vai fazer 10 anos, e provavelmente vai ser assim 25 anos depois, 30, 40 e por aí vai.
Hã? Ouviu isso?
Ouvi!
Será que é um lunático maluco com um machado esperando no escuro pra pegar vítimas inocentes? Greg! Greg! Ah. Greg, vai meter a gente em encrenca de novo.
Bom, pessoal, e esse foi o nosso episódio especial sobre o Segredo Além do Jardim, já preparação pro fim da nossa Spook Season. Semana que vem tem o nosso especial de Halloween, falando de um filme temático. Esse foi o Esqueletos no Armário. Você encontra a gente em qualquer rede social que ainda existe, se esteja de pé, @esqueletosgays. Você pode conferir o nosso site também, que é esqueletosnoarmario.com. E se você gostar do nosso trabalho e quiser ajudar a gente, é apoia.se/esqueletosgays. Se você quiser me encontrar, você pode me encontrar no Instagram com @machadolue. E eu tenho um outro perfil no Instagram também, que eu posto mídia física, que é @coisascabrosa.
Sou o Álvaro, você pode me encontrar no Blue Sky e no Twitter como @Guirácula, no Twitter @Guirácula98. É, no Instagram tem um perfil pra comentar sobre terror, que é Geirácula Underline, e outra pra postar imagens de locais LGBTs em filmes, se chama Bar Gay Todo Seu.
E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, @JON3TO. No Instagram, eu tô sem Instagram, depois eu volto.
Deixe-me, preciso andar, sabe?
Eu tenho um perfil profissional também, eu sou designer, eu faço posts de filmes, então se vocês quiserem me seguir, é @nrib_design, tanto no Instagram quanto no Twitter.
Inclusive, o cara que faz os sons do sapo, na versão original, ele tá acreditado nos créditos finais do episódio, e daí o nome dele nos créditos vai mudando com o nome que o Greg deu no episódio, porque cada episódio ele chama o sapo por um nome diferente.
Sim.
E o nome do cara que faz os sons do sapo vai mudando junto com o nome do sapo.
Eu gosto quando começa a chamar os nomes de presidente, tipo... Benjamin Franklin, George Washington.
George Washington. O meu nome favorito é o Jason Vanderburker. Eu casquei no final quando ele... Sou tão engraçado.
Eu gosto de que tipo, ele fica falando, não, porque o Jason Vanderburker é uma ameaça tripla. Ninguém consegue... resistir a ele, vai ver, tipo, é aquele paspalho lá, sabe?
O garoto todo estranho.
Microfone de vocês que tá saindo tipo uma música no fundo.
Eu tô ouvindo
alguma coisa.
Também.
Então é o Luiz.
Tem alguma coisa
deve
lá
ser lá
fora?
Embaixo. Meus pais estão vendo série, mas não tá tocando música.
Nossa.
Acho que é isso. Parece um ruído de vindo de fora.
É, de fala.
Toque, toque, toque.
Vocês podem baixar
muito alto.
Um pouquinho o volume? Pronto.